Fala, Luters! Eles que lutem no ar hoje para comentar sobre os melhores do ano do Domingão. A lista que saiu, a Globo já soltou os indicados e a gente vai comentar se é justa, se não é, se alguém foi esnobado e esquecido no churrasco pela Rede Globo e não vai participar da festa da firma. Tudo isso no episódio de hoje. Eu sou o Gabs, o seu animador de auditório, e do meu lado ela, que manja tudo de televisão, Luísa Leão.
Tudo! Tudo mesmo!
E aí, Luísa?
Pensa na pessoa que manja? Alguma coisa, né? Alguma coisa na vida. Agora, a pergunta que eu faço pra você que entrou agora na live, tá querendo interagir, participar, é se o Melhores do Ano realmente tem os melhores ali na lista.
Boa, né?
Senão... Se você acha que alguém tá faltando, comenta aqui embaixo. Ou que alguém foi colocado ali, não tô acreditando muito nisso, não. Você também comenta, fulaninho de tal...
Faltou.
Né? Isso aí teve um empurrãozinho a mais. Trim, trim. Sabe, bota aqui a onomatopeia do dinheiro. Trim, trim. É. Alguém... Exata. Isso! É bom e importante esse som. É. Porque lembra que se você mandar um superchat pra gente, o sino toca. Olha!
Mas só se mandar, né?
Só se mandar.
É isso aí. Luísa Leão, enquanto a Luísa vai pegar aqui o momento LinkedIn da nossa convidada, que é de garbo e elegância, vai deixando like, vai comentando essa live. Se você está ouvindo ou assistindo essa live num ponto futuro, na academia, indo pro trabalho, em qualquer momento, comente. Deixe seu like, comente, compartilhe, joga no grupo da família. E é isso. Luísa Leão, quem é a nossa convidada de hoje, hein?
A nossa convidada é líder de audiência e coordenadora artística na Band FM. Ela também já passou por A Tarde é Sua e pelo Melhor da Tarde como comentarista. Tá achando pouco? Ela ainda é colunista do Observatório da TV. Seja bem-vinda de volta ao Eles Que Lutem, Cacá Meyer, ou melhor, Cacá Novelas.
Aê!
Olá! Olá, meu povo! Olha... Muito legal estar aqui com você, Gabi, estar aqui com você, Luísa, que eu conhecia só através de vídeos, né? Pois é. Gabi, olha, parabéns pelo Eles Que Lutem, porque é demais. Eu sigo, gosto, acompanho e eu tô louca pra fofocar com vocês mesmo dessa coisa de melhores do ano do Hulk.
É isso que eu quero saber, porque a lista já está bombando, né? Gerou muito burburinho nas redes sociais, né, Cacá? Que só são 3 indicados. O pessoal falou que é pouco, que muita gente fica esquecida.
5 era melhor.
Fica muita gente esquecida no churrasco, né?
Fica muita gente esquecida. Mas sabe o que eu acho? É que provavelmente o buffet que eles contrataram lá pro Domingão com o Hulk tem que ter um número fechado de pessoas. Talvez seja um pouco menor, entendeu? Porque vai todo mundo, vai todos os indicados. Eles aparecem todos e tem buffetzinho, né?
Tem que falar também todo mundo, tem que pensar nisso. Já pensou 5 pessoas de cada categoria falando: ah, foi muito bom estar aqui, ah, que legal dividir esse prêmio.
Não é? Pensa bem. E aí, como é que fica esse buffet? Até a Globo tá em contenção de despesas. Não tá fácil, não.
E o problema nunca é o convidado, é o acompanhante, que aí dobra o valor,
né? Isso, é verdade. Por isso que as empresas, muito sabiamente, já dizem que é só o funcionário da casa.
Verdade.
Nas festas de fim de ano, podem ver, tem muitas que é só o funcionário. Se você é casado, se você tem um relacionamento enrolado, se você tem um peguete que é levar, passar o amigo assim, papá, junto da festa, não vai, porque a empresa tá cortando, que ninguém é besta hoje em dia. Agora, se você for rico, faz um pix que eu posso deixar aqui meu contato. Você faz o pix pra mim, pra Gabs, pra Cacá, pro Belchior, nosso operador de áudio maravilhoso da transmissão.
Belchior maravilhoso.
É que vocês perdem as caras e bocas que eles fazem. O bicho é triste.
Não, e pior é que o nome dele não é Belchior, mas a cara dele é
Belchior.
Belchior.
E aí ficou.
Pronto.
Lembrando que a nossa meta é 70 likes. Semana passada a gente vem batendo essa meta assim.
É meta em cima de meta, a gente vai dobrando metas.
Mais, né, Cacá?
Tem que bater. Mais like. Senta o dedo.
Hoje eu quero trazer o pessoal aqui porque temos até a nossa tela aqui. Tá no ponto já, a produção, ó. Porque, ó, a gente vai... Eu preparei um negocinho aqui especial pra vocês.
Eu não tinha visto, não.
Calma.
Eu tava no roteiro,
joga
produção.
Joga aqui na tela, vamos ver.
Bota na tela aqui. Bandidos, marginais, baixos.
Melhores do ano.
Nem são bandidos, nem marginais.
Ó, que chique. Agora... Vamos começar, então?
Vamos
falar.
Vamos lá.
Novela do ano, vamos lá. Indicados, passa aí. Pra gente ver. A próxima imagem. Vira aí, Belchior. Olha aí, ó.
Olha lá. Que beleza.
Isso aqui não fui eu que fiz, não. Foi o designer da Globo. É sempre bom pontuar que essa imagem horrível é do designer da Globo.
É
não
sério?
É eles que... É. É sério, está no G-Show. Essa imagem é feita no
Canva. Montagem bem feita.
Vamos para os indicados,
não,
né?
Foi... Não,
faltou orçamento.
Estagiários, né? Deve ter sido o estagiário.
Contenção de gastos, né? Ó,
contenção.
Novela do ano. Terra e Paixão, Todas as Flores e Vai na Fé. Eu acho que essa categoria é barbada, mas vou deixar para Cacá Novelas. Primeiro, falar se tem alguém esnobado aí e qual é o seu palpite, Cacá?
Dá para comentar as novelas também, né, Cacá?
É, exatamente. Bom, importante. Primeiro lugar, que eu acho que a novela do ano mesmo, novela fenômeno mesmo, foi Vai na Fé.
É, eu acho que não dá para discutir isso, não.
Não tem como discutir. Você sabe que na rádio é muito fácil a gente ver isso, porque na hora que a gente começa a falar, a gente sempre fala, você quer que fale do quê? Que novela e tudo? E Vai na Fé, desde o começo, antes de dar o boom, eu já falava, essa novela vai ser sucesso, essa novela vai ser sucesso. E foi sucesso. E assim, de verdade, eu acho que ela tem que ganhar este prêmio. Todas as Flores foi sucesso no streaming, foi sucesso até mesmo na Globo, que passou agora na TV aberta. Eu, particularmente, achei muito pesada. Acho muito pesada, né? Mas foi sucesso. Eu acho que também merecia estar aí. Não acho que mereça ganhar. Eu acho que Vai na Fé merece ganhar. Mas Todas as Flores deu... Foi bem. Deu o que falar.
Foi a surpresa do ano, né? Assim.
É complicado eu falar, porque eu mesma, quando eu falo do João Emanuel Carneiro, eu falo de Avenida Brasil, ok. O resto, eu acho que ele exagera, ele pesa a mão. Geralmente as novelas são um pouco mais pesadas. Não são muito para mim, entendeu? Uhum. Eu assisti Todas as Flores, achei violenta demais, mas foi bem. Deve fazer aí a próxima novela das nove, vai estar na fila, tá voltando. Quer dizer, não sou eu que acho, né? A direção mesmo da Globo tirou... E depois está voltando com ele, porque mostrou que Todas as Flores foi sucesso. Porque até então, depois de Avenida Brasil...
Não emplacou mais.
Não emplacou nada.
E agora ele volta com prestígio, né?
Volta por cima da carne seca. Entendeu? Então vai, ok. Terra e Paixão. Vamos lá, Terra e Paixão. Hoje é a melhor novela que está no ar, né? Hoje temos Fuzuê. Temos
Boa,
Elas por Elas.
Tá bombando o fuzuê, só se fala em outra coisa.
Impressionante, né?
Menina, só se fala em outra coisa.
É, só que não, né?
Se fala em outra coisa, tem condição, galera.
Mas, cara, é assim, ó, você pega lá, fuzuê, essa coisa, mapa da mina, mapa do tesouro. Isso tá é mais arcaico. Não é?
Com o Waze aí, com o Google Maps, a gente tá falando de mapa de tesouro?
Complicado.
Não dá, né?
Oh, Jesus.
Não dá. A gente já via que aquilo dali, assim... Elas por Elas, eu acho que o defeito foi estar aonde? Estar às 6 da tarde. Se essa novela fosse às 7 da noite e deixava fuzuê pra sei lá onde, tava resolvido Elas por Elas. Eu acho que Elas por Elas ainda ressuscita. Mas não tem que estar aqui. Terra e Paixão hoje é a melhor novela, mas eu não deixaria ela aí. Né? Porque a gente tem outras também que passaram.
Os esnobados.
É, por exemplo, Amor Perfeito, que foi bom, foi uma novelinha assim, foi bom, mas uma outra antes, que eu não sei,
Mar do Sertão.
Exatamente. É que é do Mário Teixeira, se eu não me engano. Gente, Mar do Sertão foi maravilhosa. A ideia daqueles repentistas fazerem as cenas dos próximos capítulos, quer dizer, ela foi inovadora.
Sim.
Ela foi agradabilíssima. E, assim, Amor Perfeito é a água com açúcar da novela das seis, que a Globo sempre fez e dá certo.
É um formato que não é inovador, mas funcionou.
Funciona.
Todo mundo odiava a Gilda, né? Tinha aquela briga toda lá na fábrica.
É, a Gilda maravilhosa.
É, maravilhosa. Mariana Ximenes.
Era um hotel.
Era um hotel, isso.
É, muito bom, muito bom. Mas, Mariana Ximenes, linda. É. Linda. E Camila Queiroz, arrebentando, tudo bem. Só que... Daí, na verdade, eu acho que era a formulazinha. O Mar do Sertão, não. O Mar do Sertão era inovador mesmo. Eu achava inovador.
Tinha um caráter... Eu lembro de muitas pessoas comentarem que o caráter cômico da novela, leve, que as pessoas achavam engraçado, Timbó...
Tertulinho.
Não, e Tertulinho, Renato Góes, tinha acabado de sair de Pantanal. O cara teve, sei lá, um mês, nem um mês, 20 dias para pegar o papel de Tertulinho, arrebentou. O próprio Guizé, né? Eu sou fã também. Cara, eu esqueci o nome da menina. Caramba, da
Xaviera.
Candoca. Não, Xaviera é Isadora
Cordeiro.
Isadora Cruz. Nossa. Ela vem numa novela do Globoplay, né? Guerreiros do Sol. Uhum. Mas ela é maravilhosa. Então, achei que foi injustiça. Acho que Terra e Paixão... eu entendo, tá com uma audiência boa para os tempos de hoje. Eu gosto muito do Valcir Carrasco. Eu sou fã dele. Mas eu acho que essa novela tá assim... Primeiro, posso comentar? Pode. Primeiro que a novela começou de um jeito... E tá outro, né? Tipo, o Luigi ia ser amante da Irene. Só vou dar um exemplo. Sim. Ia ser amante da Irene. E o Luigi ia ser o maior canalha. Aí o Luigi se deu tão bem ali com a personagem da Tata Werneck, com a Anneli, que, na verdade, eles decidiram botar ele junto com a Anneli. E aí criaram outros personagens que não estavam. A própria Agatha, Eliane Giardini, não estava prevista para a novela. Tiveram que mudar, isso a gente sabe por quê, né? Porque teve Renascer aí, que vinha com a mesma história, o pai que odeia o filho, porque o filho tinha... Na verdade, a esposa morreu no parto. Então, foi por causa disso...
Que a Globo deu um toque no Valcir, né? Não dá pra mudar.
Exatamente. E o Valcir, ele é mestre nisso.
Sim.
Ele é mestre.
Ele tira...
Tem que mudar?
Tira da onde?
Ele muda. Ele muda, e o pior vai bem. Aí falam assim, poxa, mas essa novela tá meio sem pé na cabeça. Vamos lá, o Valcir tá passando por problemas de saúde. Passou aí. Por dois problemas. Acho que foi catarata, teve negócio no pé, não sei o quê. Por isso que a Thelma Guedes tá junto. E ela foi bem junto, né? Ela tá cumprindo bem o papel, né? Esqueceram algumas coisas, umas histórias mal contadas e tudo. Por isso que eu acho que não merece estar aqui. Eu colocaria, entre Amor Perfeito e Mar do Sertão, eu colocaria Mar do Sertão.
Concordas, Luísa Leão?
É que eu realmente não sou lá fã de Terra e Paixão, então eu acho que... Óbvio que tem personagens e núcleos que se destacam. Tata Werneck tá sempre o pessoal falando, né? O Luigi e tudo. Mas eu acho que Mar do Sertão tem um caráter inovador. Não sei se eu mexeria, porque eu acho que mexer e tirar alguma novela das nove, né? De toda... toda a história, toda a competição. Até a própria Globo, eu acho que ia se incomodar. Não tem uma novela das nove, que é meu carro-chefe, né?
Politicamente, você tem
Entendeu?
Razão.
É. Eu tem acho razão. Que esse ponto deve ter pesado. Imagina, a gente tá discutindo que duas novelas das seis poderiam estar no lugar da novela das nove.
Nossa, é verdade.
Então, imagina pra Globo falar a menina dos nossos olhos em termos de faturamento, né? Depois do Jornal Nacional, é um momento, horário nobre da TV, a gente tá falando. E não vai ter uma representante, tem que ter pelo menos a Terra e Paixão, que é que tá no ar agora.
Seria quase
que
uma falência da faixa das nove, porque assim...
É.
Pelo que eu lembre, nunca venceu uma novela das sete. Como
Tô tentando
do ano.
Lembrar não... Cheias de Charme, talvez.
Eu não lembro muito bem.
É que eu acho que o ano de Cheias de Charme teve alguma novela muito boa nas
Avenida
nove.
Brasil, Avenida 2012.
Então...
Você entendeu?
Era uma atrás da
mas
outra.
Mas era não. Só novela boa também,
é só
né?
Novelão.
2012 era melhor, quero lembrar das seis, mas era a melhor época de novela.
Comentem aqui, comentem quem vocês tirariam ou não, porque eu acho que Terra e Paixão ficou devendo, assim, pelo currículo do Valcir, apesar de que começou de um jeito e terminou do outro, o pessoal critica muito, mas assiste porque tem audiência. Mas essa, acho que é a categoria barbada. Vai na fé aí, tá muito na frente, acho que deve ganhar. E deve ser uma exaltação pra Rosane Schwartzman, né?
Se vai na fé não ganhar...
Não, vai ter que ganhar.
Vai ter
a gente
greve,
já
greve.
Já ganhou. Isso aí vai ter panelaço na porta
vai
da Globo.
Vai ter, pelo
vai
amor de Deus.
Vai ser marmelada. Não, eu gosto de Todas as Flores. Eu particularmente gosto de uma coisa pesada. Eu sou meio dramática, eu tenho essa coisa. Então eu gosto de ver sofrimento. Gosto de novela assim, que a mocinha sofre. Mas eu não gosto do meio pro fim de Todas as Flores. Não acho que tira a beleza, a força da trama, né? Da novela de uma forma geral. Mas me incomoda demais aquela sucessão de catástrofes. Eu não sei. Gente, João Manuel Carneiro bateu a cabeça no meio do caminho.
É muita violência.
Não é só isso. As coisas não têm sentido. Como é que Maíra é boazinha? Do nada ela tá sequestrando criança. Sabe? Fica um monte de coisa. Eu falo, gente, o que tá acontecendo aqui? É Zorra Total que fizeram no meio da novela?
Ficou indignada.
Eu João. Fiquei igual a Gil do Vigor, indignado.
Indignada.
Meu Deus. Mas é isso. Vocês estão muito bem. Isso que é só a primeira.
Agora eu imagino a própria novela falando assim, eu não vim aqui pra perder basculho.
Exato.
Ah!
boa.
Entendeu? Exato. Então vai na fé, já ganhou, é isso, ponto final. Sem discussão.
Já adiantamos, né?
Já adiantamos.
Vamos pra próxima categoria. O pessoal vai comentando aqui, se você concorda ou não, comente quem tá faltando. Mande sua pergunta pra Cacá Novelas, bora lá.
Gabs, um parêntese, queria aqui te parabenizar pessoalmente, que eu adorei esse esquema tipo PowerPoint que a gente vai comentando. Oh,
ai, maravilhoso. Isso.
Eu achei fantástico. Gostou? 10 de 10.
Não, tá ótimo, né? Aqui, ó. Vamos pra atriz de novela?
Vamos. Quero ver a opinião de Cacá.
Ah. Temos Bárbara Reis, Aline de Terra e Paixão. Temos, sim, Letícia Colim, a Vanessa de Todas as Flores e Cheryl Menezes, a Sol de Vai na Fé. E aí, qual é a sua aposta pra vencer?
Difícil, hein?
É difícil. Letícia Colim manda muito bem. A Letícia Colim, ela é impressionante, eu sou fã dela. Você pega ela lá no, na música na, de época lá que ela fazia a Princesa Leopoldina. Gente, que absurdo. Ela com aquele sotaque, né, francesinha, né, assim e tal, pranã, e de repente você vê ela com uma Vanessa louca, desvairada, maravilhosa.
Na série Onde Está Meu Coração, ela é viciada em crack.
Você viu? Nossa!
Eu não consegui terminar a série de tão pesada que ficou pra mim.
É puro talento.
Não, mas
mesmo.
Maravilhosa,
mas
assiste.
Mas assim, não...
Se você conseguiu terminar Todas as Flores... É porque, essa série é na boa.
É porque eu achei muito verdadeira. É a atuação. E eu tava assistindo hoje... Onde Está o Meu Coração, ao mesmo tempo que eu tava vendo Todas as Flores, você fala, meu Deus, como que é a mesma atriz?
É, como é que você conseguia dormir?
Eu não sei.
Mas ela é maravilhosa, realmente, é uma grande candidata. A Cheryl Menezes, a primeira protagonista que ela fez foi de Vai na Fé agora, né? Uhum. E ela mandou muito bem. Eu adorei, de verdade, ela... arrebentou, ela foi natural, sem ser forçada, acho que merece estar aí sim, né? Agora, ali, Bárbara Reis, vamos lá?
Vamos
lá. É o seguinte, o que acontece? A Cheryl Menezes é protagonista, e ela foi protagonista, tinha a Dickman, tinha todo um
foi legal
ali.
Essa briga também deles,
maravilhoso,
né?
Maravilhoso, maravilhoso.
Bem, com quem ele deve...
Okay. Então, é assim, mas ela teve o papel dela de protagonista, ela não perdeu. A Bárbara Reis, não estou dizendo, ela é boa, ela tem experiência e tal, mas eu acho que às vezes falta para a Globo tem colocado protagonistas desconhecidos do público.
Sim.
Né? Quando você pega uma Cheryl, ela tem bagagem para assumir um protagonismo. Ela tem experiência, ela cresce. O que não acontece com a Bárbara Reis para assumir o protagonismo? Eu penso nisso. Tanto é que hoje, a Terra e Paixão, ela é ligada ao Tony Ramos, à Glória Pires, a todos os outros, menos a protagonista. Então, assim, ela tem o papel de protagonista, mas as cenas, se você for ver, contar na ponta do lápis, o Tony Ramos está... disparado.
Carregando a novela nas costas.
É. Vamos combinar, entendeu?
O que você acha, Gabs?
Eu acho que Cheryl Menezes demorou pra Cheryl Menezes fazer um papel de protagonismo.
Demorou
primeiro,
muito.
Muito. Tá, não é pouco.
Muito.
Né? Letícia Colim é o que vocês já falaram. Eu acho que desde que ela fez Floribela
na Band... Eu amava Floribela.
A Letícia Colim já é um talento.
Ela então,
a
é gente demais.
Não... Agora, a Bárbara Reis, que se... Eu acho que o problema não é a Bárbara Reis. A gente comentou já aqui no Eles Que Lutem. O problema é o papel e o que você falou. Eu acho que ela ainda não estava. Porque quanto tempo a Cheryl demorou para conseguir fazer uma protagonista? Muito. E a, sim, Bárbara Reis chegou e já virou o protagonista. Faltou essa bagagem de mais tempo, sabe?
E essa bagagem, ela conta ao público te conhecer... Conta, conta. Vamos lá, Débora Falabella está fazendo um papel
bem
da Lucinda, bem coadjuvante. A menina cresce. A menina é baixinha, toda assim. Ela faz o papel da Lucinda. Cara, ela cresce. É. As cenas dela, uau! Glória Pires, não vou nem falar.
Não.
Né? Então, a Cheryl Menezes, ela tinha... entenda, o tamanho que eu falo é a bagagem que ela leva.
Exato.
Eu acho, talvez eu seja impopular aqui na minha opinião, mas eu acho que a escolha de Bárbara Reis, não acho que foi ruim, assim, eu gosto dela. Ela faz uma série com Malvino Salvador no Prime Video, eu gosto dela como uma policial, ela me passa muita verdade. Eu acho que a Bárbara Reis, ela tem uma coisa de parecer gente como a gente. E eu acho que ela transmite isso nos papéis dela. Eu gosto de Bárbara Reis.
Sim.
Eu acho que como vilã, É muito diferente a Letícia Colim como vilã dela como vilã em Todas as Flores. Se a gente comparar os papéis.
Ela em Todas as Flores tá bem melhor.
Eu também acho, porque eu acho que ela segura muito mais o papel, porque o papel é muito mais interessante. Uh-huh. Ela tem uma sensualidade na vilania que Vanessinha não tem. Uh-huh. Vanessinha é debochada, Vanessinha é má, ruim.
É.
Ao mesmo tempo é extremamente histérica, sofredora. Ela é uma vilã tipo Carminha.
É.
Eu acho
é.
Que é por isso que todo mundo gosta, porque ela é uma vilã que você se identifica, dá risada. Meu Deus, que louca. E ela não tem escrúpulos nenhum. Então, Letícia Colim como vilã é genial. Eu acho que ela merecia o prêmio. É, eu acho que ela merecia, assim, vilã do ano. Vanessinha, uh-huh, entendeu? Uh-huh. Não só atriz do ano, mas já que não existe a categoria, eu acho que ela deveria. Porque eu acho que não tem pra ninguém, assim. Eu acho que o que ela levou pra cena... É acima de todas as outras. Me perdoem.
Não,
mas
não, eu
me
concordo.
Perdoem até Sharon e Bárbara. Eu acho que em Todas as Flores a gente vê muito mais Bárbara Reis como potência. Mas o papel dela, Valci, foi muito ingrato com ela. Eu acho que o problema, de fato, pra mim, é o personagem, sabe?
Ah, é, eu...
O texto, ela é fraca. Que é Terra Vermelha, aquela primeira não. capítulo. Ai. Que ela repetia Terra Vermelha 80 vezes. Eu falava, tu é lesada, menina? Dá vontade de dar um estreitar pra gente já entender aqui de casa.
É, mas eu vou... Eu concordo com você, Letícia Colim, de ganhar. Eu concordo.
Letícia Colim.
Mas eu... Mais do que a Sharon. Eu concordo. Acho que vai levar o Vai na Fé. Acho que vai levar a Letícia Colim. É, mas, assim, a única coisa que eu discuto é... Não é só o personagem. Tem ator que leva...
Ring, Kaká versus Luísa.
Exatamente.
Já tá num patamar mais alto. Mas eu quero falar dos esnobados aqui, das esnobadas, no caso. Ó, Mariana Ximenes como Gilda.
Nossa, verdade.
Regina Casé como Zoé em Todas as Flores.
Ah, não gostei.
E Sophie Charlotte em Todas as Flores também.
Boa também, boa. Mas eu
poderia entrar aqui
Colin.
No lugar da Bárbara Reis como Aline, no caso?
Ah, a Mariana Ximenes poderia entrar.
É, eu acho que sim. Mas eu acho que como representante de Todas as Flores, Vanessinha tá melhor. Zoé me incomodava, achava ela muito pastelona, assim. Aquela peruca me irritava profundamente. Gente, tem tanta lace. Eu lembro de Bruna, mulher de Ludmilla no Big Brother, ela usava cada lace belíssima. Pô, parecia mesmo
César
cabelo.
Black também, né?
Não, mas cara, olha, desculpa, Globo. Qualidade, padrão, Globo de qualidade é maravilhoso. Quem é a gente aqui? Mas é que nem a lace da Glória Pires. É uma droga.
Tá horrível. Tá muito feio. Tá feio. Foi comprado na 25 de março, naquela hora que
tá
foi assim...
péssimo.
Saída Porto Geral. Peruca, vem, moça, aqui na loja de peruca. Compraram lá a peruca de Glória Pires.
Não, não dá. Não,
não
dá,
gente.
Não
pelo
dá,
amor de Deus.
Não dá.
Então, Mariana Ximenes no lugar de Bárbara
Eu
Reis.
Colocaria.
Então, vamos girar o assunto. Vamos pra ator de novela. Ó, você vai ver que vai girando. Vai girando. Vir, ó. Vai entrar. Vamos lá. Ó, tô falando.
Ah,
ator difícil, de novela. Hein? Emílio Dantas, o Theo de Vai na Fé. Lázaro Ramos, o Mário Fofoca de Elas por Elas. E ele, Tony Ramos, o Antônio La Selva de Terra e Paixão. Pra quem difícil. Você dá o prêmio, hein?
Difícil, Tony Ramos é o quê? A Luísa tava falando, a gente tava falando, tá segurando a novela. Tá levando a novela aqui, ó, né?
É, nas costas.
Nas costas, tá muito bem. O Lázaro Ramos, ele está ótimo em Elas por Elas, ao lado de Débora Seco. Está fazendo uma parceria maravilhosa. Mas Lázaro Ramos eu deixaria pro ano que vem.
Uhum. Dá, né? Dá pra ficar.
Novela, né?
Mas aí vai acabar sendo esquecido no churrasco, né? Se bobear no ano que vem.
Ah, vai.
Porque quem começa o ano, geralmente, já, o povo já esquece no segundo semestre.
É verdade.
É.
Mas o Lázaro vai...
Mas tá bem a representação aqui, né?
Tá.
Tá bem colocado.
Emílio Dantas, gente.
Gente ruim, viu? Homem ruim, dava vontade de matar ele.
Gente, matar. Agora, o cara é muito bom.
Ele é bom.
Porque ele falava de uma maneira que é isso, você ficava com ódio dele. Você achava que ele era... E ele mesmo falava que ele as palavras que ele usava, ele falava que tinha até vergonha, sabe?
E as expressões, ele não tinha escrúpulos, mas era de um jeito natural. É, ao contrário de Letícia Colim, que era aquela coisa exagerada, ele falava com uma naturalidade...
Impressionante.
Uma
cara muito
uma
bom.
Uma frieza.
É...
Nossa, acho que eu dava
Mas
medo.
Vamos apostar aqui. Quem eu vou aqui, se eu fosse botar um dinheiro, eu iria em Tony Ramos.
Eu também.
Porque ele é a grande... A novela veio com muitos problemas durante o ano. E Tony Ramos, digamos assim, se fosse americano, era nível O pessoal ia considerar um Robert De Niro da vida, porque é um cara muito genial. Uhum. E carrega a novela nas costas, consegue dar a potência que o personagem precisa.
Exatamente.
E um Tony Ramos ruim, não é bonzinho não, que ele já fez muito bonzinho, que ia pra Teresópolis,
uhum,
levar chifre.
Uhum.
Agora não, ele é ruim, dá tiro e não quer nem saber. Então, eu acho que a Globo vai dar pra Tony Ramos. E você?
Eu também acho que a Globo vai dar pro Tony Ramos, ele merece nesse... É assim, eu amo Emílio Dantas, amo, amo de paixão, tô gostando bastante do Lázaro Ramos, mas eu acho que quem merece é o Tony Ramos.
Ele vai levar, gente.
É.
Mas se assim, se ele não levar e os outros dois levarem, também não vai ser injusto não, porque
não,
a categoria tá bem acirrada.
Ele tá muito acirrada.
Eu diria que tá assim, 40-30-30, sabe?
É.
Ele tá acima, mas não é uma coisa, porque os outros estão muito abaixo, né? Porque
só
ele tá
é
assim.
Tony Ramos.
É.
Por que era Tony Ramos? Ó o pessoal aqui já falando, a Eva Barbosa falou, Sharon merece o prêmio de melhor atriz. Vai na Fé foi a melhor novela de 2023.
Vai na Fé, eu concordo. É, mas a Letícia Colin acho que merece também. Aí cada um, né? Mas eu gosto da Letícia Colinho.
E a Eva mandou uma pergunta pra você. Pergunta difícil, que aqui eles pilotam é só pergunta de Enem, viu?
Eita!
A Eva Barbosa mandou. Cacá, você acha que a Carolina Dickmann merecia uma indicação também? A gente vai colocar ela, talvez, em coadjuvante.
É, aí a gente comenta, mas ela falou nas redes sociais sobre isso. A própria Carolina Dickmann resolveu falar sobre essa indicação. Melhores do ano. Eva quer saber, né? A gente fala na atriz coadjuvante, mas eu te falo que a Carolina Dickmann se pronunciou sobre isso.
O Daniel Avelino também falou que falta a Carolina Dickmann e Mariana Ximenes, comentou aqui.
Mariana Ximenes falta ali na
falta,
atriz.
E também comentou a Eva de novo, falou, você acha que deveria ter a categoria melhor vilã e vilão do ano? Que foi você que falou, né?
É, eu gosto da ideia.
Eu acho ótimo.
Melhor
porque
personagem.
Toda novela tem.
Se fosse melhor personagem, assim, aquele personagem mais marcante, né?
Vanessinha, né?
Ah, total. Total, mas o Emílio também. É difícil.
É difícil. Sempre, é porque a gente sempre gosta do vilão.
É
bom odiar.
É. Pior é que é.
Amar é bom, né? Mas na novela, odiar é muito melhor.
A gente gosta de falar mal.
Mas vocês estão falando bem, mas tem os esnobados aqui. Tem os esnobados...
Tá faltando... Posso falar?
Pode, vai. Acho. Manda, Cacá.
Meu brigadeirão tá faltando. Ah. Quem é o brigadeirão?
Ah.
Samuel de Assis, cadê ele?
Ele mesmo de Vai na Fé... Fábio Assunção, em Todas as Flores, que acho que foi muito bem também.
Foi bem. Foi ele vai muito bem, né?
Ele é... Não, ele era ruim também, viu? Duas caras, falso!
E esse daqui eu não gosto, porque assim, vocês elogiam muito ele, mas o cara é bonito e talentoso, que é o Renato Góes. Ele, você coloca qualquer papel, o cara faz bem. Então, acho injusto, porque o cara
mas
é bonito
ter chulé.
E talentoso.
Deve ter chulé, porque não é possível, gente. Cara.
Ah, deve ter algum defeito,
tem
né?
Tem que ter, pé torto, alguma coisa.
Alguma
coisa. Tá Laiala, parabéns.
Parabéns.
Mas que casal, né? A bicha é bonita. Eu sempre penso neles, eu penso no casamento, que foi lindíssimo. Mas isso é assim, pra mesa de bar.
Mas eu queria ter visto o Samuel de Assis, ele que... apareceu muito em Teatro Oficina, voltou depois de muito tempo pra televisão. Eu queria essa representatividade. Eu entendo, o Tony Ramos é um gênio da televisão. O Lázaro também é outro que fazia tempo que não fazia novela. Mas, Samuel, caberiam 5 indicados por categoria, como a gente já falou,
caberia,
né?
Caberia, mas eu tiraria o Lázaro, entenda. Eu tiraria o Lázaro pra botar ano que vem e deixaria o Samuel aí.
Ótimo.
Samuel, eu acompanhei muito Vai na Fé, gente. Samuel era uma coisa que todo mundo falava dele. Todo mundo é o brigadeirão. Até hoje, quando a gente toca música na rádio, a gente fala a música do brigadeirão, entendeu?
E ele tem um swing, ele tem uma
o
coisa
carisma,
da Bahia.
Ele tem um uma
negócio...
malemolência.
Foi injusto com o Samuel. Muito injusto.
Foi injusto. E ele tem um jeito, assim... Ele conquista as pessoas. Onde ele chega no ambiente, ele brilha. Então, eu acho que a gente vai ver muito mais Samuel de Assis na Globo. Acho que a Globo vai investir muito nele, porque ele é um cara que segura também. É o que você falou do carisma, que tem um pouquinho a mais, assim, que eleva o personagem? Só joguei.
Eu gosto
vamos
demais.
Vamos voltar no papo lá. De quem?
Vamos rodar a mesa? Você acha que já dá?
Roda.
Porque a gente ainda falta gente pra caramba. A Globo esqueceu de alguns, mas a gente não quer esquecer de ninguém.
Oh.
Vamos girar. Belchior.
Oh,
eu pensei, ele realizou. Gente, essa aqui, essa é difícil. Mauritânia, eu te amo, Mauri.
Mauritânia.
Anneli também, todo mundo fala
todo
bastante
mundo
dela,
é,
né?
É.
Tata sempre rouba a cena. E Renata Sorrá foi, assim, incrível.
Sensacional. Ela fez
Vilma,
papel
não foi?
Vilma, de Vai na Fé. Era a mãe do Zé Loreto lá, do
Luiz Lorenzo.
Lorenzo. Eu daria pra Mauritânia.
Eu também.
É atriz coadjuvante, né?
Thalita Caralta.
E ela, em Elas por Elas, eu acho que eu vou repetir um pouco a fala da Bárbara Reis, mas é que Thalita Caralta, ela tem uma naturalidade que não são todas as atrizes que me transmitem isso. Mas eu diria que Thalita tem mais até do que... quando ela tá fazendo a veterinária em Elas por Elas, eu não vejo Thalita Caralta. Eu vejo uma veterinária. Quando ela tava fazendo Mauritânia, eu via uma ex-prostituta. Eu não via a Thalita Caralta. Eu não sei quem é a Thalita Caralta. Você me pergunta quem é. Eu falo, mas, gente, o nome dela é Mauritânia. Ela é... Thalita Caralta, gente, tá num patamar que, assim... Por que essa mulher não tem o mesmo destaque?
É, mas agora ela tá tendo.
Não, que bom que estão olhando pra ela. Porque
ela era o quê? Humorista.
Zorra Total.
Fazia o Zorra Total.
Ela é brilhante.
E aí a gente vê o quanto ela é atriz. É isso que você falou. Em Elas por Elas, ela arrebenta. Ela vai muito bem, entendeu? Aí você pega ela como Mauritânia, ela vai muito bem. E acho que ela vai crescer cada vez mais na Globo.
Que bom, porque ela é... Ela é das boas, né? Do time das... As boas, não. Ela é das excelentes, sabe?
Das
que brilham.
Brilham.
Mas peraí. Tem uma Renata Sorra aí nessa categoria que não dá pra desprezar, né? E a gente sabe que ali na Globo tem um jogo de firma de dar pro nome maior. Porque aí você deixa o conteúdo do Domingão um pouco mais requintado e tudo mais. Eu também iria em Thalita Caralta, porque saiu do Zorra e demorou muito pra ser reconhecida como uma grande atriz, como sempre foi. Mas tem uma Renata Sorra. E aí, será que leva?
Eu acho que a Thalita leva. Mesmo com a Renata Sorra. A Renata eu acho que foi bem, tal, mas eu acho que a Thalita leva.
Eu torço também. Você também concorda?
Eu tô muito por Thalita. Eu tô assim... Tô que nem aquela foto que tem a menininha que bota uma bolsa com a cara da pessoa, a camiseta também.
O meme, né?
Eu sou só o meme, assim. Sou muito Mauri.
Mas momento das esnobadas. Aí que a gente vai chegar na Carolina Dickmann como Lumiar em Vai na Fé. E também, assim, só pra gente não falar, Débora Falabella em Terra e Paixão.
Então, acho que Débora Falabella merecia estar aí.
Mais muito. Do que a Tatá?
Olha, a Tatá, eu vou ser muito sincera, eu gosto muito da Tatá. E acho que ela deu um pulo, assim, magnada. Você sabe que ela não faz mais novela, ela fez a pedido do Valci. Porque ela falou, quando ela fez lá a Valdirene, em Amor à Vida, a vida dela mudou completamente. Ela deve muito ao Valci, ela falou isso. Ela hoje, você entende o que ela fala, ela cuidou da dicção dela, é outra coisa, parece que não, ela vai evoluindo e ela tá muito bem.
Sim.
Mas entre Débora Falabella e Tatá, ainda sou Débora Falabella.
E aí entre Débora Falabella e Carolina Dickmann como Lumiar, e aí?
Então, a Carolina Dickmann, ela foi muito bem nessa novela. O papel dela, maravilhoso. Maravilhoso. Ela mesma falou, porque os fãs dela reclamaram que ela não estava nessa lista. E ela falou, gente, isso acontece. É muita gente. A novela foi super bem. Então, são vários, né, indicados da novela. Eu entendo isso. E ela veio falar, porque os fãs estavam pedindo, né? Eu, particularmente, achei ela, assim, ótima na novela. Mas como só tem três, infelizmente, ela deveria estar aí. Mas como só tem três, eu não vejo. Só se ela entrar no lugar da Renata Sorra.
Aí é duro,
entendeu?
Hein? A parada é dura. Eu acho que poderia... Eu acho que a Carolina Dickmann poderia entrar no lugar da Anneli, da Tata Werneck. Acho que nesse ponto, porque faria jus... Né? Mas como Vai na Fé vai levar muita coisa, eles não quiseram
pesar a mão,
isso. Né?
Carolina
pesar a mão isso. E Vai na Fé pra não demonstrar que a novela é um grande acerto. Só Vai na Fé é um grande acerto, né? Porque às vezes me parece um pouco que temos Vai na Fé e Todas as Flores. É isso, né?
É.
E aí fica feio pra Globo, né?
É. Aí você acaba expondo os seus erros também, né? Então,
claro.
Mas eu acho que independentemente de tudo isso que a gente falou, Tatá, ela tem uma coisa magnética nela. O público se identifica muito com ela, com a sacada dela. E a atuação tem muito da Tatá, né, no jogo. Diferentemente de Thalita Caralta, isso não é demérito nenhum. Cada uma com seu estilo de atuação. Tatá... aparecer como Anneli, mas ter um traço de Tatá, é legal de ver.
É.
Né? O personagem permite isso. Thalita Caralta, eu não sei quem ela é. Não sei quem ela é. Não é que nem a Tatá, que tem uma personalidade... Ela é mais... Né? Se exibe mais. Tem o programa de... o talk show dela, que a gente conhece mais de Tatá. Thalita, a gente conhece pouco, porque ela é mais reservada. Isso também facilita ela no jogo de atuação, porque você não sabe quem é.
Esconder, né?
Você não sabe quem é Thalita. Você só sabe quem é a personagem. O que é bom e ruim. É esse jogo aí, essa ambiguidade. Mas eu gosto dela e... E o público gosta também. É. Eu acho que é isso.
Thalita.
Esse é um grande prêmio. Mas Thalita leva aí a atriz coadjuvante, porque aí eu sou muito Team Mauri.
E agora vamos girar pra ator coadjuvante. Vai lá, Luísa Leão.
Ator coadjuvante. Temos Nicolas Prates.
Olha. Opa, tá bem.
Bicho é feio, né, minha gente?
Nossa, que horror.
Nicolas Prates como Diego de Todas as Flores. Rainer Cadete, o Luigi de Terra e Paixão. E Tony Tornado, o Frei Tomé de Amor Perfeito.
É, o Tony Tornado foi muito bem.
Lembrando, 93 anos, né, Cacá?
Então, eu ia perguntar, ele tá com uma idade, 93 anos. Gente, não é que ele foi muito bem, ele está muito bem, né?
Eu queria muito falar que eu gosto muito de Nicolas Prates atuando. Eu acho ele versátil, acho ele carismático, acho ele potente em cena. E acho que o núcleo dele foi muito forte na novela. Eu acho que um grande acerto de Todas as Flores é que ele tinha núcleos muito bons. Tinha alguns núcleos muito ruins. Poxa, João Manuel Carneiro podia saber mais, fazer um pouquinho o jogo do equilíbrio, ter o médio também. Porque ou ele faz uma coisa muito bom, Vanessinha, maravilhosa, ou ele faz um núcleo horroroso, que era aquele núcleo de Douglas, sabe? Aquele núcleo de humor que ficava a Valentina, como é o nome dela? Valentina Bandeira, a atriz. Nossa, gente, era horrível aquilo. Era muito. Juro por Deus, que bom que era streaming, porque eu passava as cenas. Era muito ruim.
Era muito ruim.
Muito ruim. Mas isso aqui mereceu a novela à parte. A novela dele era muito forte.
Ele pegou. Ele mergulhou dentro do personagem. Eu achei o Nicolas absurdamente bom em Todas as Flores, embora achasse, tipo, quando a mãe dele morreu, aí eu vi os irmãos na rua, não sei o quê. Cara,
ficou corrido, eu achei, sabe?
Eu acho que eu tava meio panicada. Falei, cara, não quero ver tragédia.
Mais?
É bem mais. Eu falei, já chega de tragédia. Eu passava pra frente, porque eu não conseguia ver. O cara só se ferrou. Ele só se ferrou.
Mas merecia uma novela que o núcleo dele fosse um dos protagonistas também, pra que se desenrolasse melhor, sabe? Talvez Todas as Flores seja um grande acerto, porque tinha muitos núcleos bons e isso se enrolava, mas era um núcleo tão bom que se fosse uma novela com ele, o núcleo central também carregava a novela. Porque era muito forte. A Jéssica, o menino órfão. Ai, gente.
Mas essa categoria aqui é barbada, então, que vai dar Nicolas Prates?
Não. Eu voto no Rainer Cadete.
Você acha?
Surpreendendo a galera aí, meu.
Você tava achando essa?
Eu tava achando que era Nicolas Prates.
Eu achei, porque eu tô lambendo ele aqui.
Não, lambendo ele eu currículo. Eu também vou.
Com todo respeito aí.
Mas não me surpreenderia também se desse Tony Tornado.
Não, acho que o Tony Tornado...
Tá correndo por fora.
É. Mas é o seguinte, eu acho que Rainer Cadete, ele conquistou esse papel... do italiano. O italiano, o que eu falei, ele mudou completamente, ele cresceu, teve uma época na novela, porque a novela, essa Terra e Paixão vem em fases, né? Então, teve uma época na novela que ele parecia o protagonista, era cena em cima de cena, cena em cima de cena. E se você pegar ele no começo da carreira dele, era muito fraco. Ele está arrebentando o Rainer. Eu acho, de verdade, eu acho que ele ganha.
A virada, eu acho que foi em Verdades Secretas, né?
Foi. Foi que ele fez o... Como é que chama?
Não vou lembrar o nome.
Enfim, ele andava de salto alto.
É aí que
era o agente das meninas lá.
Rainer Cadete começar a entregar bem o nome. E agora, se ele levar o prêmio, também vai ser justo. Porque só se fala dele, né?
Eu acho que ele é o tipo de ator que você solta ali na cena e pode deixar ele ficar lá fazendo... É aquele momento que o autor tira férias. Porque o cara é bom, ele segura em qualquer papel... Tá demonstrando ser um nome promissor pro futuro. Eu acho que a Globo tá se assegurando muito bem pro futuro também com esses nomes. Nicolas Prates,
Renato Góes, total.
Essa galera. Mas temos um esnobado, né? Temos um esnobado,
coadjuvante?
Será?
Quem?
Que é o Alan Souza Lima, do Amor Perfeito.
Ah, eu não achei que foi esnobado, não. Achei que tá bom assim.
Pessoal,
comentou... O Alan Souza é o parceiro da Camila Queiroz.
Isso, e ele também fez o Cangaço Novo no Prime Video.
Ai, gente.
Uai, será que eu tô pensando que é?
É
o parceiro da Camila Queiroz. O protagonista de Amor Perfeito.
Não.
O Alan Souza Lima.
Alan Souza Lima, agora eu já sei. Ele foi algum freio, não foi?
Coadjuvante?
Eu vou te mostrar o rosto.
Ah, é. O protagonista não, a coadjuvante. Ah! Ele foi o Frei que depois,
que largou, depois a batina.
Largou a batina. Muito bom.
Ele em Cangaço Novo, eu gosto mais.
Muito bom. Muito bom, mas não acho que mereça não, o tá troféu
bom, tá
também,
bom.
Não.
Tá bom, né? Só três tá bom. Vamos girar então?
Vamos.
A gente gosta de colocar uma esnobada aqui pra dar uma polemizada, mas vamos pra revelação do ano, que eu acho.
Essa vai ser tiro, porrada e bomba.
Essa eu acho que é a categoria protagonista desse ano. Porque, ó, quer ver? Gira. Vem chegando, vem.
E o pessoal que tá assistindo a gente aqui na live, já comenta. Se você tá vendo depois, não tem problema, pode comentar que a gente responde depois.
Essa é a imagem da nova geração da Rede Globo.
Difícil demais.
Difícil. Revelação. Vou citar aqui quem tá indicado, que é o Amaury Lorenzo, que é o Ramiro de Terra e Paixão. Clara Moneque, a Kátia de Vai na Fé. Kate de Vai na Fé. O Diego Martins como o Kelvin de Terra e Paixão. Esses dois aqui em Terra e Paixão, ó, melhor casal de Terra e Paixão.
Kate não, é Kate e Lícia, tá?
Kate e Lícia.
Eu acho que ela leva, assim, acho que os dois são ótimos, tal. A novela todo mundo gosta, mas acho que Kate e Lícia leva.
E aí, Cacá?
É difícil votar nesses três. Eu adoro os três. É difícil votar. Eu não sei. Eu acho que ela pode levar, porque ela é bem popular, essa menina.
Sim.
Clara Moneck, bem popular.
Tem um
mas,
carisma,
gente,
né?
Os dois também são. É difícil.
É porque... Sabe qual é
agora,
a força?
Como é que você dá pra um troféu e não dá pro outro? Como faz?
E
não quero saber.
A torcida pra votar vai ser difícil, porque as pessoas torcem pelo casal também.
Então.
Divide e voto.
Exatamente, divide e voto.
Muito difícil.
É um pensamento meio Big Brother da coisa, divide e voto. Eu acho que Clara Moneck só se falava dela. Nas redes sociais só se falava dela. Eu acho que o casal que é o Miro tem força.
É.
O casal que é o Miro competindo com Clara é difícil. Mas... cada um individualmente, eu acho que perdem força, mas isso não é demérito.
É porque vai dividir
o voto. É, dividir o voto. Mas eu acho que quem leva aqui, apostando dinheiro, é Clara.
Eu também acho. É um trio furacão aí. A Globo
difícil.
Tá sorrindo com esses três aí, porque sabe que pode investir por anos e anos que vão ter gente que entrega. Eu também acho que a Clara vai vencer, apesar... Eu queria destacar muito o Amaury, porque... O papel dele vai do céu ao inferno muito rápido.
Muito.
Em uma cena
ou
outra, isso é muito difícil de fazer. Ele não é só o papel cômico, ele também tem a parte ali de ajudar o Antônio Lacelva, né? Ele é o braço direito ali, né?
Não, e é engraçado porque ele mostra o ar submisso dele. Ele é bronco, mas ele mostra o quanto ele é submisso ao Tonhão ao mesmo tempo, né? Ele é totalmente sensível. Então, você imagina, você tem que fazer um cara truculento, mas um cara sensível. É difícil. Ele faz muito bem. Ele é muito bom.
E agora, só pra provocar vocês, esnobados do ano...
Ele é terrível com essa. Presta atenção, você que tá do outro lado, fazendo a comida. Dá um pause aí no arroz e presta atenção, porque vai, Gabriel. Vai, solta a pérola.
Uma esnobada como revelação. Jade Picon.
Ah, vai ser...
Ele tá sem ter o que fazer, né, gente? Ele tá sem ter o que fazer. Fala assim, Gabriel, arranja o que fazer. Comenta aqui embaixo, Gabriel, arranja o que fazer.
Mas a Késia, de Elas por Elas, o pessoal também comentou, vem mandando bem a Késia.
Quem é a Késia?
Você vê que essa galera, é o que você falou, na Globo não tem gente mais tão,
tão famosa.
É, não adianta trabalhar na Globo pra ser famoso, não.
Não, agora não tá assim.
Não, mas ela tá mandando bem, Elas por Elas, ó.
Ah, mas não.
Mas esse trio é muito forte, né?
Não dá nem pra comparar.
Jade Picon não dá nem pra...
A Késia, gente, de Elas por Elas, é que foi amante do Jonas. E que daí ela esconde da personagem da Débora Seco, entendeu? Que ela foi amante do marido dela. É isso, que ela é a patinha. Ela é a patinha, amante do Jonas. Jonas, não. Desculpa, que do Jonas, caramba. É do marido da Débora Seco. Jonas é o Matheus Solano. É a patinha, ela é a patinha.
Vamos pra série do ano aqui, só tirar um barato com vocês. Vamos girar. Vamos lá, na tela. Vamos ver. Agora, por quê?
Ah, para. Pra mim já tem vencedor aqui, olhando já tem.
Ah, também já tem.
Eu também já tenho, ó. Vamos lá, série do ano, As Aventuras de José e Durval, Encantados e Os Outros. E aí, Cacá?
Aí gostaria de Encantados, não.
Encantados esquece, né?
Não.
Eu não sei se eu posso ser a única chata, porque eu sou muito chata com humor. Eu gosto de coisa... Eu gosto de humor que não se propõe a ser engraçado. Que é engraçado porque tem um texto inteligente.
Direto.
Entendeu? Que isso aqui quer ser engraçado demais o tempo todo. Me incomoda.
Não, me incomoda
muito.
É um zorra
total em forma de streaming. Não gostei.
Eu também não. Também não. Me incomoda muito.
Vi falar muito de Durval e... Chitãozinho e Xororó, né? A série deles. Não assisti.
Eu acho que a Globo investiu muito, né, em divulgação, porque o nome é pesado do Chitãozinho e Xororó, mas claro, não acho que emplacou como deveria. Agora, essa daqui veio por fora.
Rapaz, essa...
E quando estourou no Globoplay, só se falava em Os Outros pra mim. Série muito boa do Globoplay.
Já
série
digo,
do ano.
Já, série do ano, já digo isso.
Eu acho. Os Outros, série do ano. É, eu concordo com você, com o Chitão Chororó. Eu mesma esperava mais. Não vi todos os episódios. Vi, acho que 5, sei lá. Não lembro agora. 4, 5. É, achei lento, sabe? Meio
devagar.
É, eu gostei do Outros mesmo, dos
é,
Outros.
Muito
Os
bom.
Outros
e vem é... segunda temporada. Os Outros é The White Lotus brasileira, sabe aquela série da HBO Max? Porque eu acho, e consegue trazer a brasilidade, a classe C ali no condomínio.
Gente, é muito é... Brasil.
É muita realidade.
Muito. É muito Brasil. E você começa muita a ver realidade. Você vê seu vizinho, você vê, putz, não é meu vizinho, nem sou eu, mas podia ser fulano fazendo isso.
Nossa.
É um monte de desgraceira que acontece, mas é tão cotidiano, gente.
É.
E olha a minha ingenuidade. Eu fui comentar com uns amigos, eu fui com meu marido, eu falei assim, Guilherme, eu tenho uma coisa que eu achei meio nada a ver nos Outros, é porque tem um personagem lá que do nada começa a fazer segurança por fora, ele é policial e tal. Achei meio nada a ver. Ele fez, ô, criatura, você sabe que isso é a milícia, né? Você sabe que isso de fato é muito Rio de Janeiro. Eu falei, era eu que era desinformada, né? A série é boa em todos os sentidos, é. Então é, eu tenho meus favoritos aí, daqui a pouco a gente fala mais sobre eles, mas é porque eu acho que é impossível a gente falar da qualidade de Os Outros sem falar dos atores de Os Outros.
Claro,
porque
sem
dúvida. Assim, as atuações são arrebatadoras, gente.
É
Adriana Esteves, olha o olhar dessa mulher aqui na foto, você já vem.
Então, vamos passar então pra próxima, vamos.
Não tem nada
eu ia até falar de um
aqui,
esnobado,
né?
Que é Vale o Escrito, a Guerra do Jogo do
boa.
Bicho, porque é uma baita
série. Cara, eu não assisti, eu não posso falar.
Assista, assista porque é muito boa.
É.
É. A equipe do Pedro Bial, do Conversa.doc, às vezes erra e às vezes acerta muito. E esse, vocês precisam assistir. Pra mim, se fosse aqui na categoria, eu daria, porque me encantou. Tiria Encantados, colocaria o que me encantou, que foi
não,
a Guerra do Jogo do Bicho.
E eu acho que pra pessoal que tá querendo uma série pra assistir, eu recomendei no trabalho. Hoje cedo, coincidentemente, um colega de trabalho virou pra mim e falou, nossa, ainda bem que você me indicou essa série, porque ela é muito boa. São tantos absurdos numa série que conta uma história real, né? Os bicheiros, a milícia, a politicagem, como os bicheiros se envolvem com o carnaval. Parece um enredo de ficção, só que é tudo real. Os depoimentos, você fica assustado com a... uma frieza de algumas pessoas falando. E são coisas bizarras, assim. Gente que morre da mesma família. Morre pai, morre filho, morre não sei quem.
Morre todo mundo.
Gente, você fala, é mentira, né? Novela.
Tudo isso com comentários de Milton Cunha.
Pronto. Ah, eu quero. Não,
agora,
quero
é muito boa.
Eu quero ver,
merecia,
eu quero ver.
Merecia muito, tá?
Merecia.
Na... Mas quem não, independentemente disso, fica aí. Vale o Escrito no Globoplay. É pra ver agora. Terminou Eles Que Lutem, vai ver.
É isso. Vamos pra atriz, então, de série.
Vamos.
Temos a Adriana Esteves como a Cibele de Os Outros.
Sim.
Andréa Horta, Aracide, As Aventuras de José e Durval.
Sim.
Leandra Leal, a Teresa de A Vida Pela Frente. Pra mim, é barbada.
Adriana Esteves.
Tem nem o que discutir.
Não tem.
Barbada, né?
Não tem. Não
a gente
tem.
Até pode passar, né?
Não tem.
Porque
pode
ela
passar.
É genial. Genial.
É,
não,
foi
eu acho
maravilhosa.
Que, eu acho que a Leandra Leal tem muitas personagens excelentes. Eu gosto das empreguetes. Ela em Justiça, acho maravilhosa como prostituta.
A própria Andréa Horta.
Andréa Horta também. Aqui não é demérito de atuação, não. É que a Adriana Esteves, né?
É uma competição.
Difícil.
E a Leandra Leal tá se tornando uma criadora, né? Ela cria série, ela cria roteiro.
Belíssima a série. Muito boa, achei profunda.
Ela
mexeu
é
com meus miolos. Mas Adriana Esteves, como Cibele, uma mãe super protetora, que faz de tudo pelo filho, meio descompensada, e você se vê um pouco nela.
Quantas Cibeles existem?
Muitas Cibeles, né? Muitas.
A mãe que vira leoa pra defender as suas crias. Essa frase clássica. Vamos pro... ator.
Gostei, gostei.
Olha, porque ator de série tem surpresa aí, ó.
Roda, roda,
rodando,
bigode.
Rodando. Temos
difícil.
Eduardo Sterbit como Sérgio de Os Outros.
Cara, difícil demais.
Luiz Miranda, o Heraldo de Encantados. E Milen Cortaz, o Vando de Os Outros.
Aí,
aqui eu
cacá.
Acho que a disputa tá na ponta. Tá entre o Milen e o
Luiz
Edu
Miranda
Sterbit.
Pode até sair.
É. Tá cotado pro BBB, né?
É.
É, já vai
não,
aparecer.
Não, adoro ele, mas não nessa série, esquece.
Cacá, difícil.
O Stablish e o William Cortaz é dificílimo, dificílimo. O Stablish, talvez, porque surpreendeu a gente.
Fator surpresa.
Fator surpresa. Eu sempre soube que ele sempre foi um grande ator e tudo, mas é um fator muito surpresa.
Cara, eu tinha medo dele.
Nossa, eu mas tinha é medo pra ter demais. Medo mesmo.
Ele era...
O Milian tem... Na série, dá nojo dele, entendeu? É. De... Nossa...
Ele é asqueroso na série, mas eu diria que também tem uma outra camada. Ele é... O machismo toma tão conta dele que teve umas horas que eu falei até que eu fiquei com um pouco de pena dele. Eu acho ele meio ranço, mas...
Ignorante.
É, bronco demais. Mas às vezes ele era um pai amoroso, sabe? Ele não era um cara 100% ruim. Isso aqui é a escória da humanidade.
É porque o personagem, o Vando, ele é aquele cara que ele não pode não prover pra mulher. A derrocada dele é quando ele perde o emprego e ela sai pra trabalhar. Uhum. Né? Então ele não quer assumir que ele perdeu, né? O machismo dele é tão forte, o sexo frágil, né? A fragilidade dele é tão forte que ele não consegue. Agora o Edu, por ele ter passado pelo pânico e tudo mais, a galera olhar sempre com uma desconfiança, ele não só mandou super bem, o Jô sempre elogiou o Edu, mas o personagem do Edu tem muitas camadas e representa o Rio de Janeiro, como seu marido mesmo disse.
Edu, não tem pra...
É assim, Stablish.
É Stablish?
Stablish não tem. Como era o nome dele na novela?
Ele... O na Sérgio série? De Usou.
Sérgio. Era ruim, viu?
Sérgio.
Aqui eu queria fazer só uma parênteses pra falar um pouco do elenco jovem da série. Eu gosto muito do elenco jovem. Boa. Marcinho me irrita demais. Porque é a leseira em forma de adolescente, aquela coisa bestalhada.
Que também existe pra caramba.
Demais. Por isso que eu gosto. Porque eu acho que ele é... Lesado, me irrita. O outro você vê dando um show, inclusive. Eu achei que o... Ai, como era o nome do menino? Ele também tava em Amor Perfeito e muita gente ficou surpresa com o fato dele estar em Amor Perfeito e tá fazendo uma série.
É porque gravou antes.
É, gravou antes, mas ao mesmo tempo a gente vendo ele em dois momentos diferentes e tão novo fazendo isso. Muito bem. E a filha do Sérgio, a Gi, acho que o nome...
Gi Fernandes.
Eu achei ela muito boa. Eu fiquei com muita dó da personagem. Eu falava, gente, ela é uma menina e olha o tanto de porrada que essa
de
menina...
De pesado, né? De uma carga.
Antes eu falava, que menina grande. Rebelde. Mas depois você vê que é porque ela teve que ser adulta, ela é menina ainda, sabe? Então é uma série com muitas camadas, a gente fazendo propaganda de os outros, já todo mundo aqui vestindo a camisa. Mas se a gente fosse botar dinheiro aqui, quem leva?
Edu.
Stablish.
Eu acho que o Edu vai ser...
Edu Stablish leva.
Apesar de achar que demorou muito pra Globo começar a usar com mais frequência o Milian Cortaz. Ele ficou muitos anos na Record, idas e vindas.
O Milian Cortaz...
Ele é genial.
Ele faz... Tem uma garagem ali em Perdizes.
Pão.
Ele tem um pão. Eu já comprei.
Você já comeu?
Já
comprei. Eu fiquei curiosa.
Maravilhoso. Eu gosto mais do brioche. Fazendo propaganda pro Milian Cortaz. Eu gosto mais do brioche. Cara, é muito bom. Muito.
Agora eu vou pesquisar. Padaria Milian Cortaz. Boa.
Eles entregam também.
Então vamos.
Mas eu fico muito, eu não sei votar.
Eu não votaria no Stablish.
É, Stablish.
Eu acho que ele vai levar, mas eu não. Eu acho que ele ficou no 99, sabe?
Sim.
Que foi bom demais.
Foi quase.
Foi lá.
Vamos passar pra jornalismo?
Vamos.
Porque é uma categoria também que nos últimos anos os nomes vêm se repetindo.
O raça que apanha a gente, né, menina?
É.
Mas esse ano eu presumo que tem um nome muito forte, ó. Temos o César Tralli, a Maju Coutinho e a Renata Vasconcelos. Quero só abrir o debate, porque assim, eu acho a Renata genial, muito boa, muito competente. Não acho que necessariamente foi... Pro jornalista tem que ser o ano da pessoa.
Uhum.
A Maju também teve a mudança, Fantástico e tudo mais. Tá indo muito bem com a música preta brasileira. Acho que tá trazendo a cara dela pro Fantástico. Mas ainda eu acho que tá se encontrando no Fantástico. Enquanto isso, vemos um César Tralli desfilando por aí e mandando super bem no JH. Eu, se eu fosse falar de quem é o ano desses três, friamente eu acho que o ano é de César Tralli. O ano, por si, porque os três acho que se equivalem muito em qualidade. Agora eu quero ouvir de vocês.
Eu concordo exatamente com o que você falou. É muito minha opinião, assim. Eu acho que César Tralli, ele conseguiu dar um nome. Sabe, lembra quando a gente tinha Sandra Evaristo e a gente pensava... Jornal Hoje pensava Sandra Evaristo. Eu penso em César Tralli. Eu acho que ele escreveu o nome dele ali na bancada mesmo, sabe? Fazia muito tempo que eu não tinha essa sensação com o telejornal, uma identificação tão forte. Eu gosto bastante de César Tralli, inclusive eu sinto falta dele aqui nos jornais locais. Eu, inclusive, aí é coisa para outro debate, mas assim, ele faz falta aqui, mas que bom que ele tá lá, porque dá um nome.
É, você sabe que o César Tralli, ele ficou muito tempo só local, só São Paulo. E já era a fila dele, quando a Sandra Nenberg saiu, tal, entrou a Maju. É, na verdade, a Maju foi antes dele, mas ele estava esperando ser do Nacional, do Jornal Hoje. Hoje ele faz tanto a TV aberta, a TV Globo, quanto a Globo News. Ele passa o dia inteiro na Globo. Como ele é um cara extremamente trabalhador.
É.
Ele é um cara extremamente, assim, bem informado, com várias fontes, de verdade. Então, assim, eu acho que nada mais do que justo, e acho que está atrasado esse momento do César Tralli. Não por ele. Eu acho que a empresa agora foi muito devagar com ele, sabe? Em termos de promoção, não sei o quê. Às vezes a pessoa chega lá e...
Reconhecimento, né?
E isso aí demorou para ele fazer nacional, sabe? Quando eu falo que demorou para ser justo, é porque, assim, ele já é um cara completo para fazer nacional. Hoje ele faz. É. Hoje ele faz, JH é nacional. Mas demorou bastante. E eu sei que, na época, ele ficou chateado porque ele pensou que ele fosse fazer também. Entendeu? Uhum. Então, acho que merece muito e demorou para o César Tralli ganhar. Ano passado ele foi indicado também.
Sim.
Junto com o Bonner, se não me engano, e com a Lopretti. Acho que a Lopretti ganhou.
Ganhou.
Né? E também era o ano dela. É, mas eu já achei injusto. Acho que ele tem que ganhar.
É, porque tem muito isso do jornalista, né? É o ano, e eu acho que o ano é dele, tanto que o pessoal saiu notícias, né? Saíram notícias de César Tralli tá gravando o piloto pro Fantástico. É. E aí a gente falou, pô, agora que tem o César Tralli ali tão bem no Jornal Hoje, vai trocar tudo de novo, né? Então, eu acho que a Globo tá indo com um pouco mais de cautela, porque ele domina esse horário da tarde muito bem, né?
Não, domina toda... A dona de casa que tá no horário da tarde adora ele, ele é muito querido. Ele é muito querido. Isso é muito importante ali. E detalhe, ele domina o assunto, né? Ele não tá lendo. Ele sabe o que ele tá falando.
Aquele horário, porque o Jornal Hoje, ele tem a característica também de ser um jornal um pouco mais político, né? Ele tem aquelas entradas de Brasília, e ele na Globo News também tem esse trabalho. Então, acho que é importante. É um jornal mais mundial, né? Mais político. Bom, é isso? Podemos ir para humor?
César Tralli.
César Tralli. Categoria humor.
Tem humor ainda na TV?
É.
Tem?
Aí que tá. Essa categoria me chamou um pouco de atenção. Primeiro, só por ter homens, né? Assim.
Sim.
Mas, se eu for usar o mesmo critério, né?
Do ano.
O ano mesmo foi de Paulo Vieira.
Eu concordo.
Na minha concepção. Porque o Paulo Vieira fez aquele quadro que ano fantástico, né? Aquele quadro muito bom, no BBB também, o Big Terapia, muito bem, né? Uma das poucas coisas boas que o BBB veio trazendo esse ano.
E no ano passado, ele deu um show na premiação.
É, fazendo piadas ali, uma fritada.
E aí todo mundo fez assim, gente, olha onde a Globo chegou, ele tava fazendo piada debochando da própria Globo.
Não, ele é sensacional.
Ele é muito inteligente. Sou assim, muito Rafael Portugal, muito fã dele. Muito, muito. Acho assim, bom demais. Tem grande potencial por estar também no Domingão.
Mas esse ano, ele não emplacou.
Não emplacou. Eu gosto do Rafael Portugal também. Lamento, porque ele não está no BBB.
Ai, faz
aliás,
falta.
Ai, os órfãos de Rafael Portugal no BBB, sou eu. Eu sou. Eu não conseguia nem ver a Dani Calabresa. Falava, é difícil, é complicado.
E pra ela também é duro, né, substituir.
É, mas aí você pega um Paulo Vieira fazendo uma outra coisa, você vê que...
É o que você falou do talento ali, do...
Em placa.
Mas eu tenho uma questão aqui, Cacá. Desculpa te interromper. Ah. Mas o Fábio Porchat tá sendo o queridinho da emissora, né? Ele vai ganhar um especial de final de ano, de humor, né? Ali, ao melhor estilo Roberto Carlos. Apresentou a Black Friday, o Vem Que Tem na Rede Globo. Eu não sei não se esse prêmio vai sair político.
Mesmo assim?
Eu acho que não sai não. Eu acho assim, que ele é apresentador, o programa dele que foi pra TV aberta agora, que história é essa, Porchat, é genial, é muito legal. Eu acho que o Fábio Porchat apresentou o Vem Que Tem, Black Friday, e ele vai fazer um programa na Globo que ele vende. Ele vende. Ele é um cara, ele é garoto propaganda. Mesmo porque Vem Que Tem ali, tem que vender, né? Então, e ele é um cara que sabe fazer isso muito bem. Ele consegue patrocinador. Uma coisa é você colocar o Fábio Porchat já com com, digamos assim, com o que ele tem ali para fazer um especial de fim de ano. Porque estofo, sabe que vai, né, vender. É. Então, eu, não acredito, eu acredito que ganhe Paulo Vieira. É, Fábio Porchat da Globo, ele é o querido e vai ser sempre, porque vende pra caramba, vende. Exato. Bem, e Rafael Portugal, eu acho assim, ele tá no Domingão, quando ele pode estar, quando ele não tá nos shows dele, mas eu sinto falta de mais Rafael Portugal na televisão.
Eu também.
Falta. Eu sinto também.
E porque no Domingão ele tá muito preso ao que o Luciano Huck dá o comando pra ele. Ele é um pitbull de coleira. Ele é um pitbull de coleira.
Eu gostei da definição.
É.
Sabe onde é que ele poderia se encaixar bem? No Mion. O Mion tá esquecido.
Boa.
O Domingão tem muita coisa. E se tivesse um quadro de Rafael Portugal? Um quadro mesmo.
É porque...
Com as sacadas da semana, do mês, que
seria
fosse.
Seria legal. Ele tentou fazer isso no Hulk e não deu muito certo, né?
Não tá saindo. Mas assim, o Mion tá precisando de uma sacudida. Não tem um nome ali que sacuda.
Não.
Tem Dona Déa Lúcia, tem a
Dona
Lívia.
Dona Déa é uma puta sacada.
No, tá muito bom. O Domingão tá maravilhoso de ver. Você assiste se deliciando. Agora,
é verdade.
O programa
verdade.
Do Mion tá um porre. Bota Rafael Portugal.
Fora que tá na época, o Domingão tá naquela época que os quadros não são tão bons assim. Tem uma época que os quadros são bem melhores, assim. Tem o... Os outros quadros são fixos, né? Vai mudando ali.
Tem uma coisa, né? Eu adoro. Eu paguei pela língua com o Luciano Huck. Porque eu não gostava dele e tal. E eu achava que ele não ia segurar o Domingão. Ele segurou e segurou muito bem. Segurou melhor. Mas, quando tem a Dança dos Famosos é muito legal. Quando tem Batalha do Lip Sync é muito legal. O negócio lá da Linha do Tempo com a Angélica foi muito legal.
Foi bacana.
Agora, quando começa com aquele negócio, quem quer ser um milionário, ou aquele quadro...
The Wall. The Wall, minha mãe tem horror, porque ela fala assim, a pessoa ganha 200 mil e sai devendo
no
Luciano Huck.
Pelo amor de Deus, eu canal.
Minha mãe tem horror.
Aquela bola, gente, aquela bola ali é tipo aqueles joguinhos pra você caçar níquel. Com certeza você vai ficar viciado querendo que a bola caia.
É o vale escrito do Huck?
É o vale escrito do Huck.
Tô fora.
The Wall é o vale escrito do Huck, gente. A gente fica tenso em casa achando que alguém vai ganhar. Ah, parabéns, você ganhou um liquidificador.
É horrível.
Copo de plástico ainda.
Não. Cruz credo.
Última categoria pra gente se despedir. A gente fala de TV, mas música do ano. Vamos lá pra música do ano, porque é uma categoria também, né? Vem com certo prestígio e garante a música do... Vamos lá pra... Erro Gostoso, de Simone Mendes. Tá Ok, de Kevin, o Cris e Denis. E Zona do Perigo, Léo Santana. Eu também acho que essa categoria é muito boa e bem disputada.
Eu acho disputada. Acho que a indicação de Simone é política.
É.
Depois da divisão Simone e Simaria, muito interessante ter aqui o quê? Simone com a música do ano. Erro Gostoso é uma música boa, toca na rádio, a gente
é
canta.
Bem boa. Eu gosto.
Mas quem foi beijando minha boca com a mão na minha nu... Quem é? Gente, todo mundo dançava essa diacho dessa música de Léo Santana fazendo dancinha. Vem, senta. Ninguém aguentava mais isso.
Mas tá Ok, que é a música da Tati
Machado.
É
isso que
eu
ia falar. Tati Machado aqui, como embaixadora tá Ok.
Tá bem.
Tati Machado como embaixadora de Tá Ok faz com que a música alcance outro patamar. Porque se a gente for pensar em música do ano, eu acho que Tá Ok leva. Léo Santana dominou o carnaval, o verão. Acabou o carnaval, ninguém lembra mais de Léo Santana com Tá Ok, veio o desafio Posturado e Calmo.
Isso, e aí também
e
tem uma
tá
coisa...
E Tá Ok, ó, você lembra Tati Machado batendo
rabo. É importante falar também que é muito estranho ver o Léo Santana de cabelo.
É muito estranho, eu estranhei muito. Inclusive eu fui ver se era
ele. É peruca,
ele
Silvio.
Eu vou ser muito sincera aqui, na rádio, trabalho com isso. A Simone arrebenta. Simone é primeiro lugar, sem parar.
Letra boa.
Ela tá arrebentando, ela ganha tudo quanto é. Sabe, tipo, é melhor de seis, não sei o quê. Ela ganha. Ela tá arrebentando. Então, ela tem um povo. Eu acho, se você fosse falar pela Band FM, quem ganha? Simone. Não tenha dúvida. Eu não tenho dúvida disso. Dúvida. Esse Tá Ok é legal. A gente toca no final de semana. É legal, é sucesso, é legal. Mas não é pra ganhar. Entenda. Eu tô falando da onde
da
eu
força.
Trabalho. Se você botar numa Super 6, essa música, vai ganhar Simone. Entendeu? O que eu quero dizer. Aqui, Léo Santana, concordo plenamente com você.
Chicletão.
É a música, só que é o seguinte, já foi. Carnaval, tal. Não foi a música do ano. Essa daqui, além dela fazer Erro Gostoso e tal, ela tá vindo com vários, entendeu? Então, não sei, mas eu acho que ganha Simone mesmo.
Eu também acho que também, Eu não sei se ganha a Simone, mas eu acho que a melhor letra, eu acho que a música do ano, se eu for indicar a música do ano com letra, com tudo, essa daqui vai passar os anos, a gente vai esquecer de tá ok. Talvez a gente esqueça da música do Léo Santana, mas da Simone eu acho que vai ser um clássico aí do sertanejo.
É, ela se deu bem, né? Se deu bem. É o primeiro sucesso dela,
olha,
assim,
olha, gente, Simaria. Eu como uma pessoa criada em Salvador, eu lamento muito, porque...
Queria Léo Santana.
Não, é porque existe uma tradição das músicas. Tem músicas que realmente são a do carnaval, passa, a gente não vai lembrar. Mas eu acho que essa vai ser essa a música que vai virar... É. Sabe quando a gente escuta chiclete com banana, tal música me lembra tal carnaval? Todo carnaval tem que tocar Selva... Em Salvador, por exemplo, tem que tocar Selva Branca. Tem que tocar Selva Branca. Vai ser tipo, Léo Santana tem que tocar.
Ah, não, eu sou também.
Zona de Perigo, entendeu?
É um clássico do carnaval.
É.
Não, tipo, festa, vai tocar.
É tipo
Rebolês. Vai ficar.
Tipo, Lepo-Lepo.
Lepo-Lepo.
Agora, eu acho que tá ok, tem essa vitalidade. Eu acho que ganha a Simone por causa do público que vota.
É, eu acho.
O público, e assim, quando era Ivete ganhava todas, porque o público também é muito ativo.
É. O público do sertanejo é muito forte.
É forte. E um apoia o outro. Esse é diferente do Axé Music, né? No Axé Music existe uma competitividade. O documentário Axé mostra isso, tá? Na Netflix, quem quiser assistir. Mas o sertanejo, eles têm uma parceria, uma amizade. Um chama o outro pro show. Um compõe pro outro. Existe uma irmandade que eu não vejo no Axé Music. Mas, em termos de música do ano, eu voto em Tá Ok.
Agora, faltou aí, né?
Faltou quem?
Ana Castela.
É isso que eu ia falar, porque foi a artista mais reproduzida no streaming e não apareceu. E aí?
Complicado.
Estranho, né?
Faltou Ana Castela. Agora o nosso quadro, o Pipoco, né?
Meu beijo vai te
beijar. MC Melody também.
Minha pegada vai fazer você gamar. Aí, ó, de graça cantei pra vocês. Nem
faltou
pagando.
Ana Castela.
Aí, ó.
Faltou Ana Castela. Verdade. É isso, minha gente. Comentamos sobre melhores do ano, maravilhoso.
Nossa, muito legal.
Agora, vamos voltar para o logo do Iris Quilotem, porque a pergunta é uma pergunta fixa. Luísa Leão, manda a pergunta fixa. Toda semana a gente faz essa pergunta. Toda semana a gente faz essa pergunta. É fácil.
Cacá, quem você manda pro parede? Brincadeira. Qual programa de TV te fez ou te fazia parar tudo que você tava fazendo pra parar e ficar sentada esquecendo do mundo?
Aquele que te marcou.
Ah, gente, eu sou viciada em novela. É difícil.
Teve uma que você fala...
Eu vou falar de novela atual.
Pode ser antiga, pode ser aquela que tocou no seu coração.
É, às vezes é um momento que você tava passando e aquela novela foi importante por um momento, por um apoio emocional. Eu, por exemplo, tenho uma amiga, sempre que eu trago esse assunto, que ela fala assim, Cheias de Charme foi muito importante, porque foi o ano em que eu perdi minha mãe. Não, e eu assisti...
Decifrou?
É, porque eu amo Cheias de Charme. Eu já maratonei 2 ou 3 vezes. Adoro Cheias de Charme. A novela das empreguetes.
Decifrou.
A novela das empreguetes é boa, né?
Maravilhosa. Uma novela maravilhosa. Adoro essa novela. Adoro. Eu paro... Bom, eu maratonei já. Algumas vezes eu assisti, em 2012, maratonei. Eu acho essa novela maravilhosa. Devia repetir.
De charme. Gostei. Primeira vez que aparece aqui, e é um bom nome.
É um excelente nome. Pelo entretenimento que é a novela, né? Leveza, alegria.
Exatamente.
Chayenne. Bora, Curico. Vamos terminar o programa.
Isso aí.
Bora
isso
terminar.
Fabian.
O Belchior já desligou as luzes aqui.
Não sei o que
é
goela.
É.
Seca goela, sei
Eu
lá.
Quero agradecer a Cacá Novelas que veio aqui no Eles Que Lutam. Você gostou do papo?
Adorei.
Não
gostei
minta.
Mesmo.
Não minta.
Não, gostei.
Gostou? Então
louco.
Queremos você de volta 2024.
Sim,
pra gente papear mais. Como que eu faço pra seguir e acompanhar a Cacá Novelas?
@CacáNovelas. É Instagram, é Facebook, é TikTok, é tudo que vocês quiserem. Ah, YouTube também que tá começando, mas é legal.
Dá uma força.
E... Rádio Band FM, segunda a sábado, das 9 às 11 da manhã. Eu com a Tatá estamos lá fofocando, falando de novela.
Manhã show.
Manhã show.
Manhã Band show FM. Da Band FM.
É gostoso demais.
E Luísa Leão, como eu faço?
Luísa Leão, jornalista. Mentira, não é meu arroba, não. Só sou o que eu sou. Ah. @aluísaleão. Luísa com Z.
Muito fácil. Me siga também, @blzgabs. E siga o Eles Que Lutem, que a semana inteira a gente tá lá, soltando os cortes aqui com a Cacá Novelas, fazendo conteúdo original de qualidade. Deixa o like nesse vídeo, curta, comenta. Quero mandar um abraço pro pessoal que tava aqui na live comentando. Não deu tempo da gente ler todos os comentários. Mas é isso, minha gente. Lembrando, Cacá, que a gente só comenta. Eles que lutem. Até semana que vem, pessoal. Falou!